Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Só superficial.
Pare com isso!
Pedroso! Mariquinha!
Eu vou arrancar sua perna! Direita!
Direita? Você me paga!
Eu o quê?
Vem aqui, vem!
O que vai fazer? Sangrar em cima de mim?
Eu sou invencível!
Ora, você é um louco!
O Cavaleiro Negro sempre triunfa! Eu vou atacá-lo!
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges de Açaé, Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, chegamos finalmente à oportunidade de gravar um episódio que eu estou tentando desde o ano passado, mas a gente só conseguiu alinhar as agendas. Esse é um tema que para mim é muito caro, porque a gente está falando sobre uma evolução do RPG dentro do mercado nacional. Vale destacar que recentemente o Café com Dungeon fez um episódio falando sobre o West Marches. A gente vai passar aqui meio que por alto. Mas a discussão de lá acabou sendo muito mais sobre o decolonialismo e a questão do peso que o termo West Marches tem. Eu sugiro todo mundo dar uma conferida lá no episódio do Balbi. Mas hoje a gente vai falar sobre os desdobramentos das campanhas abertas dentro do cenário nacional. E para ter essa conversa, eu só podia chamar uma das cabeças que estão organizando essas mesas abertas maravilhosas, que estão finalmente dando uma abertura para o RPG, né? A gente vinha muito as pessoas procurando mesa, procurando oportunidade para jogar, e agora você tem diferentes projetos com esse formato que a gente vai destrinchar hoje, e que está permitindo que muita gente finalmente fuja da bolha de não conseguir. Ele toca uma das campanhas mais bem sucedidas, que é o Ark, que já tem um suplemento dentro do Old Dragon 2. Em breve tá para sair também do Old School Essentials. Fala, Samuca, tudo bom com você, cara? Como é que você tá?
Salve, Borges, salve, Legião de Dados, galera. Prazer imenso estar aqui de volta aqui com vocês para bater um papo sobre esse tema tão importante. Cara, feliz demais pelo convite. Agora que a gente realinhou essas agendas, vamos passar pro nível 2. Já temos esse XP.
Isso aí.
Vamos lá.
E como todo jogador que vai aumentar de nível precisa dar uma olhada de novo nas regras e no cenário e na campanha, a gente também vai fazer esse apanhado, né? Eu vou jogar essa bola para você para servir como de introdução para quem ainda não conhece bem o tema. Samuca, o que é o West Marches?
Beleza. Cara, desde da gênese do hobby, a maneira como se jogava RPG, ela tinha muito menos a ver com as campanhas domésticas que nós estamos acostumados hoje, que são aquela coisa do mesmo grupo toda vez, no mesmo dia da semana, com hora marcada e papapá, e tinha mais a ver com um setting aberto e cheio de possibilidades que emergiam a partir de um hub, que podiam ser exploração de ermos e dungeons, ou só um dos dois, ou alguma outra coisa parecida com isso. E as mesas muitas vezes eram imensas, assim, tipo, com uma quantidade gigantesca de jogadores, inclusive com alguns jogadores menos sendo meio copilotos, comestres ali, para poder ajudar naquele trabalho ali de, né, de resolução de todas aquelas questões. E aí o que acontecia é, como não tinha um dia fixo, certo, e os jogadores não eram exatamente sempre os mesmos, porque o hobby estava nascendo, então tinha uma rotação muito grande, muita gente descobrindo e não gostando, não voltando mais, muita gente descobrindo, gostando e chamando novos amigos. E aí, claro, como todo mundo estava interessado em fazer o hobby crescer, em apresentar o seu cenário, o seu sistema, os seus trabalhos ali no início, então rodava muito. E aí, com o tempo, né, cara, uma vez que essa mídia e o hobby foi crescendo, ele foi tomando espaços de dentro do universo do mercado. E aí, quando o mercado entra dentro desse processo, alguns formatos vingam melhor para poder vender. Então, isso altera tudo. Isso altera o jogo, altera os cenários, altera a maneira como você se organiza nas mesas. E aí, com o tempo, isso um pouco se perdeu. Mas, depois de muitos anos, isso tem pesquisas assim, em diferentes níveis e de diferentes escopos dentro do RPG, apontando para uma coisa em comum, que é muito, que eu acho que é muito interessante, que é A gente até brinca, né? Tem esse meme, né? Qual que é o maior boss? O boss é a agenda. O que que destrói a campanha? É isso? É aquilo? É isso? Cara, muita coisa pode destruir uma campanha, mas o mais fácil é que ela se destrua porque ninguém mais consegue jogar. Naquele mesmo dia, com aquele mesmo grupo, com aquele mesmo, né? Aquele formato tradicional doméstico que serve muito bem ao mercado, mas às vezes não serve muito bem à campanha. E aí você tem uma série de frustrações que acontecem a partir dessa decorrência. E essas frustrações, obviamente, para alguns vão afastando do hobby e para outros nos chama a pensar. E aí, quais são as soluções possíveis, né? Quais, que maneiras a gente pode fazer? E aí, obviamente, isso não é inaugural, isso que eu vou falar agora, mas ele é uma pedra fundamental que conseguiu passar a ser um norte dentro dessa estrutura de resgate de alguns elementos daquilo que estava lá atrás, mas também de renovação daquele processo a partir de novas ideias. Isso acontece com um blog que é bem conhecido entre quem gosta aí de OSR, e que é o Ars Ludi, né? Então nesse blog, nesse site do Ars Ludi, o cara começou a falar sobre o que era essa tal campanha West Marches. E é óbvio, como os Yanks, como os americanos têm uma ligação muito forte com algumas dessas questões, e por isso que no vídeo do Balbi ele faz todo esse processo para falar sobre isso, assistam lá para vocês entenderem melhor. Alguns desses elementos que estão no imaginário popular do americano vão entrando dentro desse processo cultural, como acontece com a gente e acontece no mundo inteiro. Então, esse termo West Marches, ele resgata uma ideia meio expansionista, né, dessa construção de sagas, né? Quer dizer, a saga de... E aí, claro, a gente pode entrar em questões históricas e fazer críticas, mas aqui o nosso caso é mais entender o lance da organização do RPG. E essas sagas longas, para contar uma grande história, para além da questão narrativa e das questões de ficção que acontecem na emergência do jogo, tem a nossa vida real. Então, como é que você vai contar uma grande história se as pessoas não estão podendo continuar a jogar? Então, e aí, essa é uma das coisas que o Ars Ludi pensa, né? Esse autor desse blog, ele vai trazer vários elementos para mostrar que é possível contar essas grandes histórias de uma maneira diferente, permitindo que se jogue informalmente e com participação de um monte de gente ao mesmo tempo, sem que a campanha se torne complexa demais. Porque a ideia aqui não é alinhavar, construir uma espécie de espelho dos backgrounds, né? Ao contrário, isso que já está dentro da ideia do RPG Old School aqui aflora mais. Mas a proposta inicial do Ars Ludi é bem radical até. Assim, hoje em dia, se a gente for analisar, muitos daqueles elementos que ele propõe lá, que são elementos de libertação, de certa maneira, dessa categoria que estava se querendo abolir, né, que matavam as campanhas da questão da agenda, são muito radicais até. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que ele cita: não pode ter um dia fixo. Não pode ter um dia fixo e não é o mestre quem escolhe o dia. Então, se você quer ser um mestre de uma campanha aberta, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo, porque os jogadores vão combinar entre si e vão propor horários. Quanto mais horários você tiver na sua agenda para acolher essas propostas, melhor. Então, se você é uma pessoa que não tem muito tempo, já ficou difícil. Mas, obviamente, a gente depois começou a perceber que era possível driblar. O mestre podia mostrar ali mais ou menos aonde ele tinha tempo, e dentro dessas estruturas as pessoas vão entrando, né? E, óbvio, a agenda da gente muda. Então, do mesmo jeito que, esse ano eu só posso terça, daqui a pouco eu só posso quarta. E aí quem não podia na terça agora pode jogar. Mas o mais interessante de tudo dessa questão que ele traz, para mim, os dois elementos mais importantes da questão da mesa aberta: um, essa coisa, essa pluralidade, essa coisa de você fomenta muito a comunidade, porque você conhece muita gente. Toda hora você está jogando com alguém novo e, cara, são pessoas que também produzem, que também criam cenários, que também trabalham, às vezes, dentro dessas estruturas. Então, esse é um elemento muito interessante. O segundo elemento interessante que eu acho é que nessas campanhas abertas você tem não uma ideia de missões para os jogadores, Mas a ideia de uma... De um... É um sandbox diferente, porque você vai até os desafios que você escolhe livremente dentro do mapa, mas você retorna com isso. E por que que retorna? Justamente porque seria impossível jogar com dezenas de pessoas, cada um estando num ponto. Existem soluções para isso? Existem. Lá no Ark nós testamos e já falamos sobre isso em outros episódios aqui do Legião de Dados. Por exemplo, eu queria testar marcos de cenário, marcos que estavam muito distantes do hub, que iam demorar muito em termos de nivelamento para eles chegarem até lá. Então, basicamente o que eu fazia era, você anota os marcos que você já participou, e dentro dos marcos que cada um participou, que está ali naquela sessão, a gente sorteia um para começar, né? E aí você aloca todo mundo já dentro daquele marco e a aventura acontece a partir dele. Não quer dizer que você tenha que ir pra lá, mas você tá naquela região, então você pode embicar pra outros lugares. E isso abre uma pluralidade muito grande de pessoas, de agenda, de tipos diferentes, de jogos, e exploração, e ideias criativas.
Acho que uma grande diferença que a gente tem pro pessoal do RPG mais lá atrás... É que nos últimos 10, 15 anos as pessoas começaram a estudar e sair livros e a gente passar a entender um pouco mais sobre o passado, como as coisas funcionavam, né? Uhum. O Wes Marsh, assim como toda proposta de game design, ele é influenciado por duas coisas, né? Uma coisa é a eficiência e a outra coisa é a cultura. Uhum. O Wes Marsh, por si só, ele é contaminado por muitos aspectos que os americanos veem como essencial ao tipo de jogo, mas que para nós é engraçado, porque é meio estranho, meio contraproducente. Por exemplo, um cenário de fantasia medieval que possui elementos de Velho Oeste. Né? Uhum. O que é a taverna do que não o salão americano? Né? O que, uhum, que é a capacidade de você comprar objetos e itens por valores específicos de peças de ouro do que uma inserção do capitalismo num cenário em que isso ainda era muito... engatigava muito, né? Então, eu assim, como fenômeno de forma geral, West Marches, a gente sempre sugere lá os episódios do Balbi, mas aqui eu quero começar a estabelecer esses paralelos que são muito interessantes, porque a gente está falando do Brasil, do nosso hobby, de pessoas que você pode eventualmente acabar encontrando, esbarrando e participando desse jogo. A gente abandonou o termo West Marches, acaba virando mesmo que só uma referência para dizer, é estilo West Marsh. Uhum. Então, o que ele ainda se mantém disso e o que ele não tem? Né? Não tem no sentido de que existe uma certa cagação de regra, desculpa o abuso, de dizer, tem que ser, você criar normas que não são funcionais. Como você falou, o mestre não pode definir o dia. Tudo bem que isso é uma incitação para ele deixar de lado o fato de que ele não é o manda-chuva do evento e que às vezes ele também vai ter que correr atrás para se encaixar no dos outros.
A ideia da postura passiva do mestre. É aquela coisa, o mestre não escolhe o dia. Na realidade, o que acontece é que ele recebe essas informações e processa. É basicamente isso.
Legal. É. O chamado do desafio, então, passa a ser uma coisa efetivamente do jogador e o mestre reage a isso. Pô, fantástico. Sim. Bem, e no cenário nacional a gente acabou se adaptando de uma maneira, e aí a gente fala, o mercado do RPG ele é muito nichado, a gente está falando de uma certa coletânea, alguns nichos que se encontram, especialmente por eventos e atividades online, né? Mas o que a gente vê hoje no Brasil são diferentes mesas abertas, campanhas abertas. O Samuca fez uma pesquisa, ele listou lá uns 16 casos, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco de cada um deles. Mas a ideia estrutural acaba sendo um pouco assim. O WhatsApp, como um canal de comunicação de resposta imediata, né? Se eu coloco uma mensagem no WhatsApp, todo mundo que está naquela lista vai receber na hora. Se eu usasse outras redes sociais, ia ter gente que só ia descobrir que tinha jogo depois que o jogo já tinha passado. Então a estrutura do WhatsApp tem um diferencial muito grande para esse tipo de formato. E o mestre ali, primeiro, as pessoas já estão conversando a respeito sobre aquele cenário, sobre aquele mundo, já é uma comunidade de bate-papo, mas o mestre pode chegar e dizer, olha, eu vou fazer um jogo no dia tal, na hora tal, vou usar essas plataformas e tem tantas vagas, com tantos espaços para uma fila, para alguém pode cobrir uma ausência. Uhum. Né? E eu acho que depois a gente tem que lembrar quem começou esse tipo de formato, né? Se a gente falar quem explorou o West Marches no Brasil desde o começo, a gente tem que voltar lá para o Arcaia, lá atrás, que mais uma vez foi o próprio Balbo que ajudou a identificar isso. Mas acho que logo, logo foi se criando um estilo aqui dentro, em função das nossas facilidades. Como é isso, né? O mestre fala, eu vou mestrar como você tem feito atualmente no ARC, né? Às vezes é terças e quintas, às vezes é terças e sextas. E aí você já deixa... As pessoas já sabem de antemão que são mais ou menos dentro dessas faixas que estão ali. E na hora que abre a vaga, bom, colocou, entrou lá. Basta você estar atento ao canal e responder com um tô dentro. E aí é que está a magia da coisa. Porque a gente acaba encontrando uma funcionalidade no RPG que antigamente morria nas sessões pela ausência dos jogadores. E para eu dar um exemplo bem claro e direto, né? Eu estou na fase de testes do Reinos do Norte e estou fazendo jogos presenciais e online. O jogo online, todo mundo está sempre lá, está sempre presente. Às vezes falta um outro, a gente consegue rapidinho recolocar outro ou não. O presencial, não dá, tem gente que acaba faltando. De repente, já aconteceu uma vez que veio uma chuva muito pesada e, porra, eu não ia pedir para as pessoas passarem perrengue, podendo, né, ter alagamento e o caramba, para vir me jogar, mas o jogo acabou, a sessão sendo cancelada. Tem um jogador que acaba cancelando a sessão no dia da própria sessão. Tudo bem que ele não tem obrigação de nada, mas quebra um pouco a perna aí do grupo, né? E eu acho que essa nova forma de ver o RPG, que eu acho muito legal porque é um formato que existia no live action nos anos 90 e ninguém nunca pensou em converter e fazer um equivalente desse de jogo de mesa, né? O ARC aí já tem mais de 200, 300 jogadores. Sabe, se você ficar alerta, e isso é uma outra realidade também que eu estava conversando aí na lista do Cordel. Quem quer jogar, acha. Consegue arrumar um espaço. Tem a vaga ali, entendeu? Eventualmente a pessoa vai dizer, ah, pô, não tô conseguindo, tá meio complicado, não sei o quê. Mas eu tenho esperança, né? Eu jogo o ARC do Samuca, eu jogo o Southborg do Bernardo. E não tem caô, cara. Se você estiver atento à parada, vai chegar uma hora que você vai conseguir garantir a sua vaga. Então a gente derrubou aquela bobeira. O RPG não é mais para 6 pessoas. O RPG agora pode ser para 300, 400, quantas, né? E eu quero saber de você, Samuca, pelo seu olhar, do que você viu do Arcaia até você construir o seu ARC, chegar num ponto que ele já amadureceu com a ideia da expansão dos marcos, que a gente vai chegar mais pra frente, o que você pode dividir com a galera?
Cara, tem uma coisa que você falou que eu acho fundamental, que é entender esse processo do WhatsApp. É o seguinte, cara. Agora nós vamos entrar, talvez, num dos pontos mais gostosos da questão das mesas abertas, que é como a maneira como eu gosto de chamar. Mas fiquem à vontade para chamar de West Marches ou do que vocês quiserem. O lance é o seguinte: existe uma urgência muito grande nesse tipo de campanha, uma urgência que gera uma efervescência dentro da cultura de comunidade. Como é que isso acontece e por que isso acontece? Eu tenho um problema de agenda, minhas campanhas morrem todas porque a gente não consegue jogar. Beleza, então tem uma solução que todo mundo conhece, o One Shot, ótimo, super legal. Quando o jogo é ruim ou mediano, não há grandes problemas. O problema é quando é bom. Aí
você fica querendo mais.
Aí é que entra, porque assim, ó, todo mundo sabe, você joga um One Shot, o negócio é maravilhoso, você amou o cenário, amou o sistema, o teu personagem ficou foda, a história foi da hora. A primeira coisa que você vai tentar fazer é chegar no mestre e falar assim, ó, vamos fazer uma campanha? Aí você vai voltar pra campanha doméstica, aí vai acontecer os mesmos problemas que a gente citou. Aqui não. Você tem essa coisa de poder se inscrever quando você quer, mas o teu personagem continua existindo. E você volta quando você quer, ou quando você pode, ou quando dá. E então isso gera uma urgência, que é essa vontade que a gente tem de querer continuar jogando e de você ter que ser rápido para pegar as vagas. Mas nem tão rápido assim. Aí que eu vou entrar nesse processo que a gente começou a conversar. O lance aqui, cara, é o seguinte... Se você estiver fazendo uma coisa muito legal e a galera estiver gostando muito, tem uma chance mesmo de, no comecinho, as coisas serem bem difíceis de pegar vaga, assim, tipo, acaba, 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 ainda mais se às vezes o mestre só pode, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, por isso que lá o Arslud fala, né? Tenha tempo, porque se você não tiver tempo, vai ficar muito difícil você conseguir construir isso aí, principalmente se for bom. E aí o lance é o seguinte, quando você vai passando desse primeiro período, e aquela urgência continua, mas ela dá uma diminuída, as vagas começam a ficar mais fáceis de conseguir. Um chama o outro. Ah, eu gosto de jogar com aquele rapaz lá. É, eu joguei com aquele menino lá, aquele mineirinho, gente boa, vou chamar ele. Ô, oh, mano, olha lá, abriu a vaga, vamos lá. Um chama o outro, vira uma rede por trás da comunidade. Você não sabe o que tá acontecendo ali por trás, mas dá pra notar que certas pessoas sempre jogam juntos, como você e o Guga, por exemplo, e eu teria outros 20 exemplos aqui. Tipo o Felipe, o Alexandre e tal. E aí, o lance que eu queria falar é o seguinte. Depois que esse tempo passa e você entra num certo equilíbrio, você já pode começar a inserir alguns plugins para facilitar para quem quer entrar. Então, por exemplo, o primeiro deles é cordialidade, princípio da cordialidade. O cara tá chegando para jogar pela primeira vez. Se tem um maldito grog nerd ali jogando pela 17ª vez seguida, não tem problema nenhum alguém falar: ô Samuca, você dê minha vaga aqui, o rapaz quer jogar. Isso acontece naturalmente, é impressionante. A gente pensa que não, todo mundo vai defender a vaga, não vou... Não é assim não, cara, não é desse jeito. Porque tem jogo toda hora. Você não vai morrer porque você não jogou na terça, você vai jogar na quinta.
E isso funciona na prática. Deixa eu só botar essa inserção aqui, que eu acho fantástica. Os veteranos, os velhos, que seriam os grognards, quando a gente tem a campanha aberta, e o mestre fala: olha, esses dois estão entrando aqui agora. As pessoas cedem tempo de atenção, que é uma coisa muito importante na dinâmica do jogo, e o cara que teria aquela tendência de querer puxar a atenção pra si, porque ele conhece mais, nada, ele sabe que o outro cara tá entrando. Você tem uma noção de que cada um tá no grau de investimento distinto da história, né? O que faz com criar dois elementos que são fantásticos da campanha aberta, que é, primeiro, o mundo tá andando, as aventuras estão rolando, se você não correr lá atrás pra entrar e participar um pouco... Né? Então já te dá aquela sensação de dar pô, caralho, tá maneiro, pô, tô sabendo várias paradas, quero participar disso. Então liga um pouco o fogo na galera. E segundo, que são as parcerias, né? as intimidades. Pô, abriu a mesa de marco, pô, o Gustavo já tá ali, pô, vou me esforçar, pô, vou mandar já um tô dentro e né, pra poder encontrar de novo. Então, e isso acontece com uma multiplicidade. Tu jogou com um cara que era engraçado pra caralho, ele sumiu um tempão. Aí ele volta, você volta já com ele um tempo depois. Ah, aquele cara que é muito engraçado. Aí você, né, você lembra das pessoas. O círculo de amizades de um grupo de jogo, de novo, fecha para C6 e passa a ser para um bando de gente. O que permite a gente quebrar um dos maiores gargalos do RPG, que é de ficar fechado nesses núcleos, né? A gente tem essa tendência dos micronichos, porque a gente está saindo de uma herança de, meu grupo fechado, ou então o meu mestre é o cara foda, porque ele faz a saga pra gente, como se ele fosse tão muito, 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 muito mais unicamente responsável pela campanha ser maneira do que os jogadores que, porra, tem crédito pra caramba nesse esquema. Então, as mesas abertas facilitam isso, né? E eu acho que também traz pro RPG uma coisa boa, que a gente está, por incrível que pareça, fugindo dos jogos roteirizados, né? A maior parte das pessoas veteranas não gostam de Railroad, mas o Railroad, hoje em dia, ele veio de uma ideia de que se o mestre ou o cara que escreveu aquele jogo resolveu um monte de coisa para ser enfiada ali, a gente entra na dicotomia. O que está valendo de verdade? É o que surgiu efetivamente na mesa ou o dever de casa que a gente tem que ler porque tem um background de jogador e coisa? Não. Na campanha aberta é a mesa que está rolando. Não adianta. Eu posso ter um milhão de coisas guardadas que elas não vão importar. Os mestres antigamente já falam, tem a campanha que é legal, mas maneiro mesmo é o subplot dos NPCs. Cara, que atraso de vida, né? que cancelamento de agência, que perda de protagonismo dentro da situação. Os jogadores são os heróis e aí a história está sempre continuando. A gente se livra daquele horror de um jogo morrer por falta de quórum, né? E em cima disso a gente acompanha em paralelo a questão dos fenômenos dos jogos dos VTTs, né? Que só passaram a ser usados em massa, né, a partir da pandemia. A gente já começou isso em outros episódios, né? O reflexo disso era, no começo as pessoas tinham sessões de 6 a 8 horas, que você pode ver no YouTube. Aos poucos, paulatinamente, as pessoas foram entendendo que aquilo ali é muito cansativo, porque o foco é maior. A presa presencial, você tem ali um papo paralelo, a pausa da pizza, que no online não tem, mas já você vai direto ao jogo. E se você olhar com o tempo, as campanhas de jogos, mesmo one shot, vão diminuindo. 4 horas, 3 horas. especialmente na vida adulta, que a gente sabe que não tem muito tempo, pô, dá pra ter uma sessão de duas horas e meia, né? E isso evoluiu, eu acho que de dois aspectos. Pela obviedade do jogo online, a gente também, eu também já comentei isso várias vezes, igual um esportista profissional, ele passou a ver pessoas jogando. E aí você vê, ah, olha, o combate, ela é uma barriga narrativa, porque o nego tá empolgado com a história, mas começa um combate que dura uma hora e meia, quase são dois jogos diferentes. Ah, então eu vou encurtar ou eu vou aumentar. Com isso, a gente acabou colocando na prática e acrescentando uma série de elementos, o que são ótimos, porque tudo que tinha de ruim do S-Marches foi embora. Porque são ranços culturais, são elementos que não tem a ver com a nossa história, entendeu? Não tem essa valorização. O que nos permitiu criar mesas abertas com temáticas mais variadas. Nós ainda estamos bastante presos à ideia, e eu acho que isso é natural, ao conceito de exploração de sandbox, né? Uhum. Se a gente olhar ali daquela listagem, quase todos é uma região, um mundo específico, em que quase todo mundo começa de um ponto X, e aí vai explorando. O jogo é muito mais, em quase todas as campanhas abertas, de exploração, que é uma herança do conceito básico do West Marches. E eu aposto que para o futuro a gente vai poder dar uma brincada e sair, explorar outros tipos, aproveitando o que tem de bom e o que funciona. Né?
Seja, regências, mas locais já conhecidos, estruturas outras, né? Cara, é infinita isso. A possibilidade do. O lance da estrutura da mesa do mundo aberto permite muitos tipos de jogos. A gente está dando os primeiros passos, mas nós vamos ver coisas incríveis ainda acontecendo. Inclusive crossovers. Que a gente não começou tanto aqui, mas lá na gringa já tá rolando. Mas eu tentei alguns, mas assim, é complexo, porque isso sim exige um certo tempo dos mestres. Mas é possível fazer. É possível fazer. Sim. Juntar mundos, juntar comunidades inteiras dentro de eventos, por exemplo, de jogos e coisas desse tipo, né?
É válido. Pô, já viajei aqui fazer uma semaninha de crossover de arte com softboard, que abre um portal entre os dois, e aí durante 4 ou 5 sessões, nego, vive essa loucura, depois fecha o portal, cada um volta pro seu lado, de repente o maluco que era do arc termina no softboard e vice-versa, né?
Exatamente.
Essas combinações são deliciosas. Vamos lá, vamos dar uma repassada aqui, né? Uhum. A gente começa, óbvio, com o arc do Samuka. A gente tem o Southborg do Bernardo
Lima.
O Biergoten aqui. É, o Biergoten do
Rafael Balbi e do João. João, né?
Burlamac, uhum. Do Márcio Alves e o Bruno Cobb.
Isso, do
São
Cobb,
quatro mestres que tocam isso, uhum. Né? Eu tô lendo aqui, Medina e Arc, Cova Rasa. Que projeto é esse?
É porque o Cova Rasa é um sistema folheto do Túlio Cerchisi, que é um capista genial aí que nós temos, nosso grande amigo aí. E ele tem esse sistema folheto SR meio com influências de Into the Odd, Kern e outras coisas desse tipo. É bem interessante, bem ágil, bem legal. E uma das coisas mais letais que eu já vi na minha vida, assim. Mas é bem interessante. E olha que eu tô partindo de uma perspectiva já bem difícil. Mas não é um moedor de carne, é simplesmente a maneira como o jogo se entende, né? Quer dizer, já dá dano direto, é toda uma questão. E aí tem o cenário dele de Medina, que é o cenário dele mesmo, oficial, que ele joga o Cova Rasa. Mas ele também joga o Cova Rasa num paralelo com o Ark. Lá no grupo lá dele de Mundo Aberto, sempre tem o Medina e de vez em quando ele tá com o Ark pra você jogar com o sistema dele. E aí é a perspectiva dele a partir desse cenário, e é maravilhoso, é muito interessante também. Finisterra.
Você falou um ponto. Uhum. Você comentou um ponto que é importante também. As campanhas abertas, elas também ajudaram a acabar com um gargalo forte do RPG, que é o protagonismo excessivo dos personagens dos jogadores, né? Uhum. Quem nunca jogou uma campanha que acabou descobrindo que se aquele jogador faltar, ferrou a sessão. Não vai dar pra continuar, porque ele é meio que o chassi que une tudo, né?
Golden Alpha Player.
Quando você transforma numa mesa aberta, que o protagonismo está no grupo de exploradores da cidade velada, ou então a resistência contra as brumas de Ravenloft, lá no jogo de Samedi, né? Então, as mortes, elas passaram a poder acontecer sem virar um cataclisma.
Isso.
Ninguém ali é o herói essencial para a história, então você pode morrer. E o morrer, que é um conceito que sempre tem que fazer parte, porque se não tiver, não é divertido, sem risco, você não tem recompensa. Mas tudo bem, se você perder, se você morrer, muita gente já perdeu o personagem do Ark e não se despilhou pelo jogo, não deixou de ter atenção, ou então tem dois personagens, né? Eu acho que essa visão diferente também ajudou muito mais as pessoas desencanarem e terem problemáticas com RPG, o que permitiu que cada vez mais as pessoas que experimentassem o jogo não saíssem de lá reclamando porque aconteceu
isso. E também tem uma outra coisa, né, cara? Tipo assim, qual que é o lance? Da mesma maneira que existem jogadores experientes com horas de voo que não são necessariamente grognards idiotas, excludentes, você ao longo de uma campanha, você vai filtrando esse processo, né? E o que vai ficando ali são as pessoas que convivem numa boa com todo mundo, em diferentes níveis. Tem gente que, cara, é dono de editora, já lançou 5 cenários, 5 sistemas, não sei o quê. Tem gente que nunca jogou e nem nunca ouviu falar em RPG. E caiu lá porque algum amigo falou alguma coisa, ele entrou no grupo e foi lá se virar. E tá todo mundo brincando, jogando naquele mundo, né? E do mesmo jeito que isso pode acontecer, uma outra coisa pode acontecer, que é o seguinte: a morte, a letalidade, ela evidencia certos aspectos de quebra de agência que são muito fundamentais. A morte é terminativa, então ela sempre é um ponto gritante dentro de como você lida com a emergência do teu jogo, né? Quer dizer, de fato ele é emergente ou ele está sendo roteirizado a uma falha técnica? Ou uma má intenção nesse sentido de controlar as estruturas, controlar o que você não deve controlar, porque você já controla muita coisa, mas você não deve controlar. E aí, ou seja, o que acontece? Quando você começa a ter espaços onde a morte é ok, é possível, você precisa finalmente aprender a ter um jogo transparente, porque senão tua campanha não dura. Você pode ter um jogo letal, mas aí o seu jogo tem que ser extremamente justo e transparente. Porque não vai dar uma semana, vai todo mundo abandonar se você começar a querer matar os outros sem motivo. Não existe isso. Então não é vangloriar a morte. É entender que a morte é também um outro processo de jogo. Ela é catalisadora de estruturas de jogo, inclusive, né? Desde que com transparência e com justiça ali, né?
O que leva mais uma vantagem que a gente deve agradecer desse formato, que eu acho que cada vez menos você tem o conceito de que o mestre está ali para jogar contra o jogador.
Exato, com certeza.
Né? Uhum. Numa mesa regular, presencial, o mestre, assim, ele tem a obrigação de apresentar um desafio talvez mais ameaçador do que o da última sessão. Uhum. E isso pode crescendo de uma certa maneira, que ele pode eventualmente perder a mão. Exatamente. E aí as pessoas podem morrer. E aí o que é esse perder a mão? É um problema? Nos jogos abertos, nas campanhas online, o mestre, ele é realmente um árbitro. Ele ouve mais os jogadores, ele presta atenção, ele realmente só vai criar uma situação de morte quando claramente os dados e a situação e o que foi criado emergentemente dizem isso. Uhum. Né? O mestre não vai, porque tem muito mestre antigamente que acabava puxando um vilão, um monstro, até porque hoje em dia a gente usa muito mais tabelas, então você acaba culpando menos o mestre dos perigos que podem aparecer. Uhum. Mas de modo geral, os mestres entendem que, eu acho que quando você deixa de ter o protagonismo de um personagem específico, eu acho que o mestre também deixa de ter aquele sentimento de obrigação, de ter que desafiar aquele cara.
Sim, total, Pedro. E tem um elemento aqui que é fundamental que você trouxe, que eu acho que aí mata essa questão. Você vê, cara, que o West Marches, ou as mesas abertas, aí eu tô pensando aqui, especificamente, tô falando de D&D Old School, não tô falando de qualquer tipo de jogo, mas reflete para alguns outros tipos de jogos também, que é o seguinte, o que acontece? Tem um elemento que é o seguinte: por mais que você esteja jogando um sandbox, quando você tem um grupo fechado, você tem uma confluência mais organizada de vontades e expectativas. Ou seja, tudo bem, nós estamos num sandbox, pode ir para qualquer lugar, mas nós queremos mais ou menos ir para cá, porque nós já vivenciamos aquelas... E eu conheço o Pedro, conheço o Google, eu sei o que eles querem. É por aqui. O que acontece nas mesas abertas é que pode entrar qualquer um. E aí, essa coisa da liberdade da mesa aberta, ela meio explode, porque explode no sentido de amplia, mas também ela cria certas divergências e confusões. Nesse sentido aqui, o cara não te viu, não te conhece, não sabe o que você gosta, ele quer o que ele quer. Às vezes ele está disposto a negociar, às vezes ele não está muito disposto a negociar. E dentro dessa balança de vontades diferentes, o que acontece é que você vai acabar passando por lugares no mapa que você não planejou passar. Você não planejou passar. Você às vezes até não quer passar por aquele lugar, mas você acaba indo. Porque você tá naquele jogo e você fala assim, bom, beleza, cara, eu perdi, a galera quer ir, eu vou. Tamo junto aqui, vou abraçar essa loucura que aconteceu aqui. E aí tem um elemento, cara, que eu acho que é fundamental que você trouxe, que é o seguinte, que é o efeito esteira, gente. Então, o que é o efeito esteira? Vamos tentar entender isso de uma maneira mais simples. Nos jogos modernos, o que acontece é que você quer ter um jogo, muitas vezes, que é épico, que é heróico, e bababá, e lá, 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 e fazer isso à custa da construção desse desafio no desenvolvimento dele, no passo a passo. Então, o que acontece é, exatamente o que você disse, vai ficando cada vez um pouco mais difícil. Por isso que se fala em balanceamento, né? Ah, não, mas não tá balanceado, eu tô nível 1, o bagulho é absurdo, como é que... Aqui, no e olha como, agora sim, olha como as campanhas abertas, elas ampliam as ideias fundamentais que já estão no old school. Que é o seguinte, o não balanceamento, por exemplo, dentro das questões da mesa aberta, né? O que vai acontecendo? O efeito esteira, ele vai fazendo com que você tenha que ir planejando dentro dessa subsequência esses desafios. Você tem que desafiar cada vez mais. E aí o que acontece é que é muito fácil um jogo que já é linear, um jogo linear não é um problema, cair no erro técnico, que é o Railroad. Railroad não é estilo de jogo, é erro. É erro técnico. Dá pra ter um jogo linear? Dá. Qual é o bom jogo linear? Aquele que quando você não quer seguir a linha, deixa de ser. Esse é o bom jogo linear. Então assim, ó, o mestre, ele pode construir uma estrutura que passe por um caminho de um desafio, um caminho que leva a um desafio. Quando que isso é um erro? É quando os jogadores não querem passar por aquilo, por aquele caminho, e você os impede. Às vezes iludindo ou só impedindo mesmo, tipo, de maneira aberta e autoritária, né? Então, o que acontece é o seguinte... Se você quer ter essa transparência, se você quer deixar essa liberdade fluir, nas mesas abertas, o que vai acontecer, basicamente, é o seguinte. O mundo, ele é como é. Você vai, ou você já tem ele todo preparado com os marcos de cenário lá, ou você vai construindo à medida que se joga. Mas, naquele ponto, vamos supor lá, a sudeste da vila tal tem uma parada. Você sabe disso, você construiu, você preparou esse desafio e você não tem nenhuma obrigação e você não deve fazer com que eles vão pra lá. Não existe isso. Mas se por acaso eles passarem lá, o desafio que tá lá tem um nível, tem uma dificuldade. E se por acaso eles forem nível 1, que pena. Foi um erro do grupo? Não, não foi um erro do grupo. Na verdade, foi uma decisão. Quisemos tentar, cara. Assumimos um risco absurdo porque a gente queria... Né? Subir rápido pro nível 2 e vamos embora. Então, beleza. Então, assim, ou seja, esse mundo é vivo. Esse mundo não é uma construção mecânica e responsiva do mestre em relação às expectativas dos jogadores. Não. Porque o que cria o protagonismo e o Golden Alpha Player é justamente o desequilíbrio da expectativa. Que você precisa gerar, e aí tanto do jogador pro mestre, do mestre pro jogador. Então se você tem esse espaço aberto e você anda livremente, você vai descobrindo os locais que você tem que se afastar. Você vai descobrindo, às vezes morrendo, às vezes vivendo. Às vezes vencendo, às vezes perdendo. Né? E aí o West Marches, por que ele amplia muito esse efeito de não esteira? Justamente porque ele... Você sabe, você já falou pra galera, eu já fui nesse lugar. Esse lugar vai dar merda.
É, roubado. Não, e o mestre tem sempre uma possibilidade de gerar antecipações.
Exatamente,
né?
É.
Ele vai dando umas pistas, dizer, ó, olha só, você chega no, na entrada da caverna, tem 14 esqueletos de aventureiros que foram esmagados. Você, opa, eita, você vai entrar aí nesse lugar? Né? E aí remete a outra coisa legal que você comentou. No jogo presencial, ou no jogo que tem os mesmos jogadores sempre, o mestre ele também tem que pensar um pouco. Ele tanto quanto a pegada da ambientação e do cenário, ele tem que buscar atender os gostos dos jogadores. Né? Tal qual um cozinheiro, ele vai ter, ó, aquele cara gosta mais disso, o outro gosta mais daquilo. E você acaba, o jogo acaba se dobrando mais aos interesses dos jogadores, o que não é necessariamente uma coisa negativa. Não. Mas quando fica presa tipo assim, sei lá, acho que ele é um pouco limitante porque o jogo ficou meio monotônico, né? Sempre vai ter aquela cara. E eu acho que a gente, essa quebra de cabeça que a gente está dando agora, né? Esse movimento de sair da caixa, faz com que a gente entenda de que o jogo ele pode ser mais sobre o mundo. O protagonismo ele não está nos personagens, mas ele está no mundo. Por isso que jogos marcantes, como o Softborg e o Ark, tem a validade. E uma coisa que a gente só introjetou depois que teve Game of Thrones, que os protagonistas morriam aos montes, e aí acho que de modo geral no nosso imaginário a gente entendeu que o herói ele não tem que sobreviver sempre na situação. Então, eu posso também me dobrar mais os interesses, né? Quer que seja do grupo de jogo, quer quando vou para um determinado lado, quer pelo imprint que o mestre está dando, quando ele faz um cenário em que tem muita morte, mas as mortes nunca são gratuitas, né? Sempre tem um aviso, sempre tem uma coisa que, ó, você deu esse micro mole aqui, né? O que permitiu com que os jogos amadurecessem muito mais, as pessoas estão parando de olhar para os seus próprios umbigos, que são os seus grupos, e trocando informações e experiências uns com os outros. Que eu acho que é o ponto máximo desse papo, né? As campanhas abertas estão revitalizando o RPG de uma maneira a gerar maior integração entre todos. E aí o nosso hobby deixa de ser uma coisa de micro-nicho e possa ter... Tudo bem, sempre vai ser nicho, vai ser uns lixões, vai ser uns espaços de consumo que de repente dá até para um cara chegar e produzir livros dentro daquele universo, porque ele vai ter certeza de que bastante gente vai comprar e você já vai ter um retorno, né? Mas vamos voltar para a lista só para a gente não deixar falhar ninguém, né? A gente tem também o Finisterra, que usa o chassi do Caves and Hexes.
No Ícaro.
O Stonehell. Isso, Stonehell de AD&D primeira edição.
Que é com o Tomate.
Isso. O Barovia, que usa o Disco Essentials e Caves and Hexes.
Do Samed.
Né? Isso. Dolmenwood. Nossa, já estão mestrando Dolmenwood. Ah, mas o sistema é do Lamentations of the Flame.
O Barovia e o Dolmenwood, você e o Southborg, vocês encontram lá no Discord do Brainstorm RPG. Entrando no Discord do Brainstorm RPG, você já vai ter vários desses universos aqui. Então já facilita um pouco, já tá tudo no mesmo Discord.
Inclusive um mérito grande que a gente tem que oferecer pro Brainstorm como estrutura, porque ele virou um hub de hubs. Então você tem uma grande central em que você pode escolher, eu quero jogar essa campanha ou aquela outra, né? E já fica aqui o convite para quem puder dar uma olhadinha lá no Discord do tanto. É o do Brainstorm RPG.
Isso,
né?
sim.
Que junta tudo.
Com certeza.
Perfeito. Temos o Cadeia Alimentar, que é do Shadow of the Demon Lord. Você sabe quem toca esse?
Sei, é o Murilo. O Murilo que toca esse aí. E eu tenho acompanhado assim de longe. Parece ser bem interessante, cara. Muito fora da caixa. E o Murilo, ele é um curador assim muito bom de imagens. Então, tipo, a campanha dele é recheada de imagens maravilhosas, assim, que ele procura na internet super específicas para cada coisinha que acontece. É lindo.
Legal. Então tem uma boa referência visual, maravilhoso, né? Maneiro. Tem a Forte da Borda do Mundo.
Álvaro Botelho, que é o autor de Espadas e Punhais, que é com D&D 0, né? É muito legal, cara.
Tem o Cordel do Reino do Sol Encantado, que foge à estrutura até das campanhas abertas, porque eu exploro muito mais one-shots, né? São jogos mais isolados, na qual o que seria o grande sandbox é o sertão nordestino.
Mas você pode retornar com os personagens que estão vivos, não pode? Então é aberto, então é mesa aberta. Então não é
onde... eles interagem, mas a questão é que um jogo ele pode ser só de exploração. O outro jogo pode ser... As pegadas são múltiplas, né? Porque o cordel, ele tem múltiplas formas de se jogar. Uma galera que veio mais do D&D vai fazer uma coisa que meio que replica o que eles jogam, os desafios que eles enfrentam numa fantasia medieval. Assim como tem muito jogador novo que faz uma paródia, um Alta Compadecida novo, e aí com essas pegadas diferentes é o que eu tenho buscado explorar mais, né? Tem sido muito divertido. Duda, a gente não pode esquecer o nosso grande César Milman, né? Que tem o Rizoma Cultura, que não, assim, não só o mérito de fazer os jogos online, mas ele é guerreirão, ele, porra, mora longe.
E ele também é um precursor, e ele também é um precursor dessa coisa do hub dos hubs, né? Dentro do Rizoma Cultura tem vários tipos diferentes de mesas abertas, e são interessantíssimas todas.
É, perfeito, né? Nós temos o Terra-média, D&D
que é com o Luiz Oliveira, do Lampião.
Isso. Savage Coast, Mistara.
Atila Pires, autor do Impérios da Guiné, o Board Game. E agora, mais recentemente, também, ele tem um RPG novo que já vai vir aí a público, vocês vão ficar sabendo, aí vocês vão descobrir. Mas é coisa linda, é maravilhoso.
Temos ainda Hero Quest, mesa aberta,
tá rolando também, que é com o Felipe, o Felipe, que era da Guilda dos Mestres, e é bem, uma coisa que é bem interessante, cara, dessa mesa, que eu achei, assim, genial, é que, cara, o Felipe, ele conseguiu construir, o Felipe Freitas, ele conseguiu fazer um Frankenstein de coisinhas de sistemas diferentes, que funciona muito bem com o D&D Zero. Tudo bem, o D&D Zero já tem essa coisa meio modular, é fácil de... Mas eu nunca vi acoxambrar tão bem coisas de universos tão diferentes como ele conseguiu fazer. E aí tem outra coisa. Não tem a ficha do personagem, né, que a gente joga e tal? No dele é tipo um card. É uma carta. Que, inclusive, dentro do jogo tem serventia. Então é como se a ficha estivesse fora do jogo e dentro do jogo. Tem toda uma coisa interessante, cara. É genial, velho. Genial esse aí. E por último, o Nanoc, do Thiago Ross, do Dungeons e Dados, né? E que tem várias zines aí rolando, camisetas e tudo mais. E é muito legal, cara, porque, mano, são jogos... Cara, me faz um bem danado jogar os jogos dele, porque... São muito despretensiosos, muito leves, muito gostosos e simples e sem grandes, sabe, alterações e grandes loucuras. E aquilo se cumpre de uma maneira tão gostosa, tão fácil, tão direta, que você sai do jogo... A impressão que dá é que você não se cansa. Acaba o jogo e você, cara, parece que você acabou de começar a jogar, porque é muito light. Poxa, é muito isso. Legal, parabéns.
Cara, esses são os 16 campanhas abertas, mesas abertas, West Marches, chame quanto quiser. Mas que serve como exemplo, né? O Samuka passou essa listagem dentro dos grupos, né? Como o Samuka também é ótimo em agregar as comunidades. Fica aqui, então, sabe, deixando a marca desse episódio, que é... O RPG sempre passa por reformulações, mas ela está passando atualmente por uma que talvez o seu grupo de jogo não conheça, ou talvez os seus amigos não conheçam. E eu acho que quanto mais gente se agregar e se juntar a esse fenômeno, a gente pode, de repente, conseguir que o mercado do RPG dê uma crescida maior, o que facilite a produção de conteúdo nacional, que é o que a gente mais quer aqui. O Legião de Dados é, acima de tudo, um lar de fomento a produções nacionais, né? Seja uma campanha, seja um livro, mas a gente quer justamente que o mercado dê essa aumentada, e eu acho que o caminho das mesas abertas são uma solução para vários problemas, alguns que a gente ainda nem tinha parado para pensar, né? Cara, muito...
Diga. Antes da gente finalizar, rapidinho, eu queria fazer um convite super aberto, que é o seguinte. Eu nem vou fazer o convite para se jogar Ark, porque todo mundo que me conhece já sabe dele. Então basta procurar o site www.brainstormrpg.com.br e você entra no que você quiser e joga o que você quiser. Mas eu queria fazer um outro convite. O convite que eu queria fazer é: você é mestre de jogo? Você teve problema com a agenda? Várias campanhas suas encontraram o boss mais brabo que tem, que é a agenda? Beleza, cara, o que nós vamos fazer? Você vai pegar essa estrutura que você construiu e você vai primeiro chamar os seus amigos, depois você vai pedir para eles chamarem os amigos deles. começa assim. Você não precisa botar um anúncio no Instagram pra entrar 500 pessoas de uma vez e você se perder. Relaxa. Chama teus amigos primeiro. Eles vão chamar os dele e assim a coisa vai crescer. E pra que você faça isso, pra que você tenha algum norte, fora ouvir aqui o Legião de Dados, o Brainstorm, o Café com Dungeon, conhecer o canal do Horoscope, do DM Kiral e outras coisas mais dentro do universo obscuro, tô citando porque é o meu universo ao qual eu participo, mas fora as referências de maneira geral, eu acho que fica uma referência específica, uma listinha muito rápida de referências específicas pra você criar a sua mesinha lá com seus amigos e deixar ela aberta pra outras pessoas participarem. Então, essa listinha rápida de referências é tornar a cidade, o hub, seguro e a natureza selvagem. A ideia é o seguinte, a não ser que o jogo seja um city crawl, se for um jogo clássico de exploração, mantenha a cidade segura, começou ali, tá tranquilo, não precisa se preocupar, ninguém vai te matar dentro da cidade. A não ser que aconteça um caso muito específico, beleza, mas a natureza selvagem é perigosa. E todo mundo sabe disso, então saiu da porta pra fora, pode acontecer qualquer coisa. A segunda coisa é, mantenha os aventureiros NPCs raros. Você não vai criar 500 mil NPCs, cara, são NPCs que vão ajudar as pessoas a se aventurar e a se desafiar no mundo externo. E que vão construir alguma profundidade para além da exploração e da manutenção de tesouros e coisas desse tipo, né? Vão fazer os laços de lore e coisas desse tipo. Construa masmorras com salas de tesouro, salas trancadas, bolsões de perigos. Então, cara, não esquece da possibilidade maravilhosa que é esses espaços fechados também. Por mais que a sua campanha seja outdoor, como é em Ark, por exemplo, pense nessa possibilidade. E não importa, não precisa ser uma masmorra estilo D&D normal. Pode ser um grande casarão colonial, pode ser um navio, pode ser qualquer coisa, pode ser uma locação que você pensar fechada dentro daquela estrutura, onde o tempo funciona diferente, a luz funciona diferente, e tudo isso vai te ajudar a contrastar exploração ermo, exploração dungeon ou lugares fechados. Esse contraste é importantíssimo para a gente poder entender esse processo. E no, na execução, cara, eu sou a favor, eu concordo com o Ars Ludi dessa postura passiva, então... Mestres, deixem os jogadores. Deixem que eles construam as alianças deles. Deixem que eles procurem da maneira que dá. Deixem que eles se misturem como tiver. Deixem que eles se resolvam um pouco. Não queira ter que resolver tudo. Você não é nenhum juiz supremo para resolver as situações. Inclusive, cara, problemas pessoais não tem nada a ver com a mesa. As pessoas se resolvem por fora do jogo. Não mistura jogo com coisa pessoal que também dá problema. Então, tô falando isso porque você vai jogar com pessoas desconhecidas. E é bom você ter isso em mente. Não é sua responsabilidade pautar tudo o tempo todo, tá? As pessoas podem se resolver e você vai ajudá-las a fazer isso. Fornece uma pista fácil para iniciar novos jogadores. Então, aquela chamada, aquele rumor gostoso, aquele tesouro, aquele lugar mais próximo, aquela envolvência do início que é para aquele primeiro cara entender mais ou menos o que é a proposta do jogo e já ir se encaminhando. Uma outra coisa, a aventura é na natureza, tá, pessoal? Então, assim, pensa comigo assim, ó, se você tá fazendo um jogo City Crawl, né, dentro do City Crawl vão ter locais de desafio e locais seguros, porque se tudo for perigoso, vai ficar muito difícil você fazer essa distinção. Por que você tá voltando pra lá se não é seguro? Né, porque você tem que voltar pra algum lugar, que é o local comum. Se todo lugar é perigoso, você não tem que voltar pra lá e não faz sentido, né? Então, beleza. Uma outra coisa, deixe os jogadores assumirem esse controle. E não só dentro da narrativa, fora do jogo também. Deixe que eles façam as conexões deles, chamem quem eles quiser. Sabe, você não precisa barrar nada, deixa rolar do jeito que for.
Se um jogador viajar e criar uma historinha que não tem nada a ver com o que você pensou, mas é uma forma dele de jogar o olhar dele, você não vai ficar corrigindo isso. Ele, você não vai ficar entendendo, claro, né? E o mestre, quando ele faz isso, ele entende que ele tá... Porque normalmente esse tipo de preocupação é de um mestre muito controlador. E aí a própria administração do jogo dele acaba sendo uma coisa cansativa, né? Isso tudo que os jogadores fazem a mais e você dá liberdade a eles é menos trabalho para você. Claro. Porque você vai só se preocupar com o que for efetivamente desafio. Então você vai conseguir, mesmo sendo um cara que tem um trabalho, que tá fazendo uma faculdade...
fazer uma mesa aberta e não ficar maluco de tentar controlar tudo. Dá liberdade para os jogadores, deixa eles seguirem. Eventualmente você pode colocar uma parede, um encontro com um limite, mas uma coisa que você vai ter que botar um anúncio antes, meio que avisar. Tomar esses cuidados. Mas entender que o jogo, especialmente se você é um veterano, ele é um pouco menos seu e mais da galera. E é justamente por isso que esse jogo tem muito mais chance de vingar do que aquele seu joguinho lá, canhestro, que você queria que aqueles 5 caras pudessem jogar, e aí 3 não puderam e você ficou de noite lá.
Ó, tem uma outra coisa, ó, cooperação é importante. É preciso que as pessoas aprendam a entender. Pô, cara, o meu carisma na hora de vender meu peixe aqui não rolou. Quem rolou foi o outro que quer ir pra um lugar que eu não quero. Aceita, cara, mano, vai lá. Entenda que é assim que acontece. Às vezes você vai ter algum protagonismo, às vezes você não vai. E no fundo, ninguém tem. Quem tem mesmo é o mundo. É, a estrutura também tem uma coisa. Essa aqui é uma das coisas mais importantes. Cooperação é importante, mas competição também. Ai, que tema chato de falar, difícil. Mas vamos lá, vou tentar resumir em uma linha. O lance é o seguinte: pensa que você tá lá no grupo, você não jogou ainda. Aí você resolve jogar. Aí você vai lá e faz uma aventura. Ah, pega um tesourinho, meu Michuruca. Daqui a pouco você fica sabendo de um rumor que alguém achou um negócio absurdo. Vazou um rumor. Alguém contou sem querer. Alguém mandou uma imagem que não devia mandar. O grupo falou pra ficar quieto, mas um foi lá e falou. Ou alguém traiu o grupo mesmo. Foi lá e falou: ô, velho, descobri sim o lugar. Vamos lá pegar. E aí, você já sabe que o jogo é quinta-feira. Então, essa competição faz o cara falar assim: pô, mas peraí, eu também quero, hein, mano. Eu também quero fazer acontecer, eu quero essa parada antes deles, hein, mano? Eu quero pra mim também. Então, essa competição é gostosa e é saudável. Se rolar uma imaturidade, uma coisa ridícula no meio do caminho, você tira a pessoa do grupo e foda-se, tá ligado? Continua do mesmo jeito, velho. Quem é chato tem que sair, pronto, acabou. É, o lance do agendamento, aí fica a seu critério, se você quer deixar livre, se você vai pôr um dia e tudo mais. Mas é bem importante que você tenha, eu acho, alguma regularidade, até se a escolha for... não ser regular. Então, tipo assim, ó, não tem dia, então nunca tem dia. Não fica tipo, não tem dia, daqui a pouco tem, não tem dia, daqui a pouco tem, ou hoje é segunda, amanhã é terça e qualquer hora pode. Não. Alguma regularidade ajuda as pessoas a se organizar pra poder jogar teu jogo. Tá?
É, mas falou uma boa. A mesma regra vale pra todos. Se você, de repente, abre uma mesa pra de vez em quando, aí o cara fala, ah, eu vou pegar duas mesas aqui pros meus amigos, aí o cara que tava querendo jogar o jogo, perdeu uma vaga porque o mestre chamou o amigo dele, né? Assim como dentro do RPG do de mesa, você tem que equilibrar a atenção e o senso de justiça, você tem que entrar isso no campo do compromisso dos jogadores, né? Dentro do agendamento, da forma como a gente vai se planejar. Mas, cara, nós estouramos todos os nossos limites. Eu queria, antes de, né, fechar aqui de verdade, agradecer a você, Samuca, pela ideia, por todas as informações a mais que você trouxe, sacou? Essa listagem, pô, eu queria trazê-la com você pro público do Legião. Agradecer quem está ouvindo a gente, mas antes de ir embora, abrir o microfone para você dar um último recadinho.
Maravilha, galera. Essa lista que eu acabei de passar, ela está no blog do Ars Ludi, lembrando sempre que é uma referência inicial. Foi um dos primeiros que trabalhou com isso nos tempos mais modernos. É só uma referência, você pode alterar o que você quiser, não pense que você tomar aquilo como Bíblia, mas se você quiser tomar também, o problema é teu. O negócio é o seguinte, então, pessoal, vou aproveitar aqui meu espacinho para fazer um jabajaba diferente. Pessoal, hoje em dia nós estamos passando por um processo, né, onde se discute muito essa questão de fomentar o nacional, a questão do D&D ter saído fora e lá, 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 lá. Então, o que eu queria dizer, o meu recado total aqui é o seguinte, não precisa ser necessariamente o brainstorm. Apoie o conteúdo nacional participando, fazendo parte das campanhas de catarse, de apoia-se, financiamentos coletivos. Cara, aquele seu amigo que escreveu uma parada que você achou genial, pô, cara, cria conexões, mostra, sabe, ajude-o a chegar na comunidade. Tá? Porque o que importa no final das contas é que quanto mais a gente tenha de pluralidade, é melhor. E a pluralidade, ela ajuda numa coisa. Ela ajuda a gente a filtrar a qualidade das coisas que a gente tem. Então, quanto mais coisas tem, mais fácil fica você comparar uma com outra e descobrir aquilo que é seu. Se por acaso a descoberta for que o Brainstorm é uma boa opção, eu convido vocês a entrar no www.brainstormrpg.com.br.
Perfeito. Valeu. Fechamos assim o episódio. Cara, muito bom. Em breve espero conversar mais com o Sabuca. Valeu, mas eu espero que vocês fiquem com a gente participando dessa conversa, né? E eventualmente me procurando, dando um toque, nesses vários canais de jogos. Porque se a gente gosta muito do hobby, a gente tem ambições dentro dele, cara, vamos trabalhar em prol dele. Mesmo que você não seja um cara que tenha grana e não vai ficar comprando o livro das outras pessoas, participa, fomenta, dá dica. É, vamos brincar junto, que assim todo mundo cresce junto. Perfeito? Cara, então, só fechar, eu vou pedir pro Sambuca dar o tchau pra galera.
Um abraço pra todo mundo, valeu demais, venha jogar Ark conosco e até a próxima. Pedrão, honra, hein? Valeu.
Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Made of all the things I have to take.